Muito bem, tudo de bom. Olá, você. Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui no pelo vozdecaxias.com.br. Nós estamos chegando para mais uma de nossas edições do programa Papo de Gestor e hoje muito misturado, né, com sociologia do cotidiano. Nós vamos estar trazendo hoje uma visão bem bacana para você que está sempre acompanhando nossas programações. Deixa eu falar aqui o programa anterior, tá? Para você poder entender o elo que faz as conexões desses programas. Porque porventura você tenha chegado aqui a primeira vez, né? Então eu quero te explicar o elo dos programas para que você possa retornar no início do elo, né? E vir fazendo, né, elo a elo para formar essa corrente de pensamento e você compreender os assuntos que nós estamos aqui debatendo. Mas se porventura você for falar assim, né? Hoje eu não vou fazer isso, eu quero ouvir esse programa. Não tem problema, você vai entender. Mas para você vir formando a corrente inteira, né, de pensamento, eu sugiro você a retornar ao programa anterior, que nós estamos falando sobre cidades inteligentes, né? Nós estamos falando de cidades do futuro, nós estamos falando, no programa anterior, nós falamos sobre sistemas de drenagem eficiente, nós estamos falando sobre cidades resilientes, estamos falando sobre cidades que estão enfrentando, né, neste novo momento que nós estamos vivendo, né, de estiagens prolongadas, chuvas severas, né, em determinados períodos. Nós estamos falando em prédios envidraçados, né, ou correntes de calor que formam em determinados núcleos da cidade, porque o ar não consegue circular por entre prédios. Nós estamos falando também, né, muitas vezes de aglomerados residenciais, né, de condomínios, que formam fluxos de vento que cortam fortemente. Nós estamos falando então em multi, né? Estamos falando nesse multitemperamento, né? Multitemperaturas de uma cidade de um porte acima ou na média de 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes, cidades grandiosas que precisam pensar com inteligência. E essas cidades, né, nos seus zoneamentos, atribuído a relevo, atribuído à característica da zona residencial, zona industrial, ela pode ser afetada por questões climáticas, né, com climas mais quentes, climas mais úmidos, climas mais frio, muitas vezes locais onde tem muita poluição, outros locais que sofrem com alagamentos. Então a gente trabalhou, de certa forma, nessa linha de raciocínio. Nós trabalhamos no programa anterior, né, falando para você um pouquinho sobre tudo isso, sobre as visões para o futuro, sobre cidades, né, que tem de pensar para o futuro. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, né? Nós vamos sair de baixo da terra, né, nós vamos sair, vamos subir, nós vamos ir para o trânsito. E você vai gostar muito do que nós vamos falar hoje para você, tá? Nós vamos primeiramente falar para você, trazer um raciocínio, né, para você, que o fluxo de trânsito de uma cidade, ele tem muita conexão, né? Ele tem uma conexão tão importante, uma conexão tão gritante, uma conexão muito íntima com as características do perfil de humor de uma sociedade. E eu vou trazer exemplos para vocês. Não sei se você reside na cidade de Caxias do Sul, onde eu resido, me ancoro, né? Onde o Voz de Caxias está ancorado, ou você reside em outra cidade vizinha, satelital aqui, a Serra Gaúcha, né? Ou até mesmo fora da Serra Gaúcha. Não tem problema, você pode utilizar os exemplos que eu estou citando e efetuar por comparações e observar a tua cidade. E você vai chegar a características, interpretações e fazer as suas observações. Então, na medida que nós vamos caminhando com essa temática, esse assunto, a gente vai falar para você que o comportamento das ruas, né, nesse período de imediatismo digital, de correria, de instantaneidade das informações, né, eles estão muito intrínseco ao comportamento do ser humano, ao comportamento social daquela comunidade ou daquela sociedade que fica muito evidente observando as características de trânsito de uma cidade, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma cidade veloz, uma cidade rápida, uma cidade engarrafada, uma cidade de buzinas, né? Você pode perceber que sociologicamente é um pessoal mais irritado, né? Uma comunidade mais irritada, um pessoal com maiores preponderâncias, né? Preponderância a muitas vezes a ter excessos de raiva e com tudo isso vira outros starts para que eles possam estar contraindo muitas questões voltadas à própria saúde e à saúde psicológica, como também à saúde física como um todo. né? Pessoas que por vezes têm que tomar controladores para ansiedade, têm que tomar medicamentos para controladores de arritmias, batimentos cardíacos, né? Por tudo isso, porque por vezes a sobrecarga de uma cidade grande, né? O inchaço de uma cidade grande, a dificuldade de locomoção, horários apurados, mexem e afetam com a saúde das pessoas. E a saúde das pessoas, ela se repercute muitas vezes no modo social que as pessoas agem. Você nunca aconteceu, né? Ou você nunca soube de alguém que falou para você que por vezes foi viajar a determinada cidade e chegou lá e encontrou um pessoal violento, né? Um pessoal agressivo, um pessoal que grita, um pessoal que chama na buzina, que bota braço para fora, que xinga, que parece que quer fazer um round, né? Contigo de duelo de boxe na rua. Um pessoal que te convida para todo um tipo de briga. Qual é a impressão que você leva quando você sai dessa cidade, né? Você fala para as pessoas: olha, eu estive lá na cidade onde todo mundo é louco. Uma cidade que o pessoal é insano, uma cidade que o pessoal briga. Não vá para aquela cidade lá. Não vá para aquela cidade lá, porque lá você tem que saber dirigir. Lá o pessoal te atropela. Lá o pessoal passa por cima de você. Lá tu tá andando, o motoqueiro cruza por cima, né? Então você verifica tudo isso. Agora eu quero fazer para você, né, uma observação. Eu quero que você faça essa análise do que eu vou dizer. Não sei se você já teve em Gramado, já ouviu falar de Gramado, já ouviu falar de Canela. Ou você pode até mesmo pesquisar, se você mora em outra cidade, pesquisar do que eu estou falando. Você já viu como é que é o comportamento dos motoristas nessas cidades? E o que mais gritante chama a atenção, que pessoas de outras cidades que não têm o comportamento que há naquela cidade, quando vão para aquela cidade, começam a agir com aquele comportamento. E lá você vê, né, que as pessoas não são estressadas, as pessoas estão andando de forma calma, de forma mais tranquila. O pedestre, né, ele torna-se mais senhor de si, ele não anda assustado, ele não anda um pedestre acuado, né, nervoso, um pedestre que chega numa passagem semafônica e por vezes, né, mesmo o sinal sendo favorável para ele, ele tem que passar com medo, né, porque pode vir a qualquer momento alguém, né, rompendo o sinal vermelho e pode ser que venha e atropele esse pedestre. Por que eu quero comparar isso para você? E agora falando, porque Gramado é uma cidade que basta você estar na calçada e você pôr o pé, né? Você pôr o pé, ou dando a entender que você vai cruzar a rua, os veículos param automaticamente. Olha que coisa curiosa, né? Uma cidade que tem uma disciplina desta, que respeita, né? Traz um respeito muito grande para o pedestre. Você imagine a harmonia, a diferente forma de se conduzir no íntimo do coração das pessoas com tudo isso. Será que essa é uma cidade agressiva? Será que nós podemos dizer que lá, né, as pessoas sofrem com maior elevação de preocupações, aflições, correndo contra o tempo, né? Pessoas que estão brigando, né, brigando com a questão do relógio, que têm picos de ansiedade, picos de estresse. Será que dá para se dizer isso dessa cidade? Né? Será que podemos dizer que uma cidade dessa, não, vamos dizer que não existe um determinado percentual, mas comparado a cidades que não têm esses formatos, né? Esses formatos sociais, né? Esses olhares sociais, esses formatos do cotidiano, será que comparados duas cidades, nós vamos ver índices gritantes de diferença entre uma e comparação com a outra? Com toda certeza, né? Mas aí nós podemos dizer. E nós temos que ter a ousadia, nós temos que ter aqui um olhar crítico, né? Ah, mas a cidade que você está falando proporcionalmente é muito menor que uma cidade grande, uma cidade agitada, né? Onde existe periferias muito distantes, zonas periféricas muito distantes de grandes centros ou de zonas industriais motiva as pessoas têm que sair bem cedo para poder vencer vários quilômetros, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que andam 40, 50 quilômetros para poder chegar a um trabalho. Pessoas que, por vezes, né, fazem trintinha sem ver, né? Eu, no meu caso, eu não trabalho muito, no meu trabalho não fica muito longe da minha casa, mas são todos os dias 20 quilômetros entre ir e entre voltar. Mas tem pessoas que fazem muito mais que isso, né? Tem pessoas que fazem, e muitas vezes fazem, as quilometragens aqui citadas de ônibus para poder vencer grandiosas distâncias. Aí você vê que as necessidades, né, de uma cidade de maior proporção, elas geram maiores impactos. E é aí que nós temos que ter, então, a visão. É aí que nós temos que pensar em uma cidade do futuro. É aí que entra um planejamento estratégico, é aí que entra uma engenharia, né, uma engenharia voltada com o princípio de social, né, um social voltado para a questão, né, da engenharia destas cidades. Nós podemos dizer para você aqui, né, uma sociologia do trânsito e da mobilidade urbana, aonde, né, nós observamos a cidade, entendemos as maiores necessidades, seus maiores gargalos, e começamos a ampliar as ofertas de estradas mais largas, corredores onde podem ofertar o maior fluxo de tráfego, corredores de ônibus, onde pode ser fomentado o uso, né, de outros modais de mobilidade, até mesmo calçadas largas, bem abundantes, né, calçadas bem niveladas, para que possa ofertar a possibilidade das pessoas caminharem muito, de forma muito cômoda, muito tranquila, e efetuar deslocamentos. Então, esta é as cidades do futuro. E as cidades do futuro, né, num exemplo que eu quero dizer, que adota inteligência para fluxo de veículos, fluxo de pessoas, uma gestão pública de vanguarda que planeja essa mobilidade, que está priorizando questões de transporte coletivo eficiente e atenção focada no pedestre, né, que foca nessa questão de investimento de corredores, ele pensa em tecnologia de ponta para poder efetuar o manejo das cidades. Você já viu falar, né, nesse exemplo que eu quero citar para você, nesse gancho, depois de todo esse preâmbulo que a gente fez, que eu estou puxando para você, você já viu que você está vindo, né, por vezes em um determinado horário, e você chega num determinado ponto, numa passagem, né, numa encruzilhada, ou numa ou no, onde duas vias se cruzam e tem um sistema de semáforo. E tu para com o teu automóvel nesse sistema semafórico, né? E aí você olha para o lado, nenhum carro. Olha pelo espelho, nenhum carro. Daqui um pouco chega um e bota do teu lado, né? Esse bota, quer dizer, encosta do lado dois veículos. E você olha no sentido do aonde o semáforo abriu para aqueles que vão passar a trafegar, não passa nenhum carro. E você fica ali aguardando o tempo que aquele semáforo tem no seu temporizador para que ele possa fazer a sinalização, né, e liberar você para você seguir o fluxo de tráfego. Aí você anda determinada quantidade de quadras ou determinada distância, lá tem outro regulador, faz o mesmo processo. E assim sucessivamente, né? E no horário de rush, no horário mais elevado, no horário de grande fluxo de movimento, ele atua da mesma forma, ele gera longos engarrafamentos, gera longos congestionamentos e muitas vezes quando o trânsito não está carregado, ele forma uma lentidão, porque ele está marcado, temporalizado para atender uma determinada necessidade. É hoje o regramento que se é utilizado. Agora você já imaginou nós utilizarmos tecnologia de ponta para poder tornar cidades mais eficientes na sua mobilidade? Você já imaginou sistemas de câmeras instalados, monitorando esses trânsitos, né? As câmeras instaladas juntos com os sistemas semafóricos, fazendo um monitoramento constante do fluxo de trânsito e com inteligência artificial, fazendo mapeamento, cálculos, índices, uma inteligência artificial treinada para aquilo, fazendo todo um cálculo, né? Um cálculo de estatísticas, e um cálculo não somente de estatísticas de fluxos de horários, mas um cálculo no ato, em tempo real, do fluxo de trânsito e coordenar de modo diferente e eficiente esses timers. Você já imaginou por vezes, né, organizar através de uma métrica, através de dados já pré-editados, né, auditados, pré-editados seria a palavra, né, com maior robustez, aonde pode liberar o fluxo com mais tempo um determinado fluxo, canal, né, de fluxo de via, para que libere logo aquele inchaço e vai contornando e colaborando para que aquele fluxo seja disperso o mais rápido possível, ou seja, para que você possa vencer distâncias aí internas dentro de uma distância de 5 quilômetros, 10 quilômetros, ou 3, 4, 5, 6 quadras, de um modo mais efetivo, pelo um controle em tempo real, ajustando e cadenciando e monitorando as questões de tempo. Quando percebe-se, né, que o fluxo do corredor de ônibus começa, os ônibus a enfileirar em virtude do horário de pico, automaticamente os sinais começam a liberar esses fluxos, dando prioridade aos usuários, né, de transportes e modais de formas coletivas, aonde consegue, né, um sistema interpretar quando um determinado pedestre, o número de pedestres, inclusive com inteligência artificial que percebe quando são pessoas portadoras de necessidades, consegue fazer todo um controle disso. Isso é futuro, gente. E isso dá de se fazer. Isso é de nós é transformar uma cidade onde ela parece que está cuidado de forma mais analógica, saltá-la para algo muito mais amplo e mais moderno, aonde uma central de trânsito, né, de monitoramento, o ser humano fica observando, mas a inteligência artificial agindo, ou muitas vezes dando orientações para, em tempo real, uma pessoa humana, junto com, né, com o setor de diretoria, junto com um setor de planejamento, poder dar as ordens em tempo real. E assim fazer uma administração mais assertiva das questões de trânsito, né? Fazer um contrabalanço mais assertivo, um direcionamento e evitar cada vez mais as formações de longos gargalos nas cidades. Mas tudo isso também tem que ser vencido, né? Além disso, com outras estruturas, passarelas eficientes, viadutos, né, elevadas, rodos anéis, tem que ser pensado tudo isso. Eu sei que hoje um dos grandes dramas da cidade de Caxias do Sul é, né, essa demora por atingir o índice de 500 mil habitantes. Aí você vai dizer, puxa, mas você quer que a cidade enche muito mais? Não, porque quando Caxias do Sul atingir o índice, né, do IBGE de 500 mil habitantes, Caxias do Sul vai ter acesso a um outro grau de modalidade do Ministério das Cidades, que vai ter de olhar a cidade de outra forma e começar novos investimentos, ou começar a entregar acesso a outros modais de investimentos, para que nós possamos pensar em cidades cada vez mais futuristas, cidades onde nós podemos entender que está diminuindo cada vez mais os espaços, os ambientes físicos, as lojas físicas, cada vez mais ampliando a necessidade de motorização, de motos para teleentrega, ciclistas para efetuar teleentrega e deslocamentos de pessoas, para que nós possamos compreender que está aumentando o número de veículos de entregadores, seja de Mercado Livre, Shein, Shopee, tudo que você possa imaginar. Então a necessidade de lojas físicas, elas estão diminuindo, e essas ofertas estão aumentando. Por vezes, as pessoas olham, muitas vezes, uma região central e se assustam com tantas placas de aluga e acreditam de que pode ser por causa de um impacto de uma desordem governamental, né? Um desajuste de linha de governo. Pode ser, mas tem que se levar em consideração, tem que se levar pelo olhar, né, de forma de entender e analisar que as coisas estão mudando, que as pessoas estão comprando mais digital. Aí, outro detalhe, nós trabalhamos também de conceitual, tem que começar a trabalhar os núcleos regionais, né, onde a cidade terá os seus núcleos de serviços, né, ou aparelhos públicos ou incentivos para que tenha zoneamentos dentro da região norte, região sul, região leste, região oeste, né, todas essas regiões, região central, região noroeste, região sudeste, essas regiões todas sejam contempladas como centrais de núcleos ou espaços aonde podem ser garantidos que sejam fomentados para esses nichos e esses núcleos comerciais, linhas de serviços, possam se instalar ali para ofertar serviços, para diminuir cada vez mais, né, a necessidade de deslocamentos longínquos por partes da população. Eu lembro-me, né, hoje eu estou com 45 anos, na época que estou gravando esse material. Nós estamos gravando em 2026, na metade do ano de 2026, mês 6, né? Só para ter uma noção, eu, quando mais jovem, eu lembro-me dos mais velhos, que aquele tempo eram os adultos, né, que todos tinham se deslocar às lotéricas para efetuar pagamentos. E aquelas lotéricas formavam-se longas filas que rumavam pelas calçadas e muitas vezes faziam que lotavam-se paradas, né, os pontos de ônibus para todo mundo aguardar o ônibus para ir embora para poder pagar suas contas. Porque antes era feito em bancos, depois passou a ser feita nas lotéricas. E hoje, quantas pessoas você vê em lotérica? Você vê filas em lotéricas? Você talvez nem, talvez, dependendo da idade que você esteja me ouvindo, você nem sabe o que é uma lotérica, porque você faz tudo digitalmente. Então você viu que mudou essas necessidades, mas as cidades mudaram. As cidades acompanharam essas transformações, acompanharam essas evoluções? Creio eu que não, senão nós não estaríamos aqui debatendo esse tema. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse encontro, espero que tenha tudo isso tenha surtido de efeito para desmistificar um pouco sobre mobilidade urbana, para você compreender que o trânsito é feito por pessoas, para pessoas, e claro, também entender que mudanças são necessárias para que nós possamos trabalhar o comportamento do nosso meio social, para que nós possamos, né, trazer uma cidade mais resiliente, mais humanizada, uma cidade onde as pessoas têm maior convivência e apreço, né? E apreço e tranquilidade, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, te desejo tudo de bom, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau!